Muito boa tarde a todos. Dar então as boas-vindas. Vejo que está presente a Sra. Vice-Presidente do Sindicato, Rosário Rato, e o Sr. Tesoureiro, Fernando Valdez. É isso, o Sr. Presidente Alfredo Maia, que não está presente. Pronto. Muito bem. Muito bem, muito bem. Dá-lhes então as boas-vindas. Nós já nos encontramos em outras ocasiões, precisamente por causa do mesmo problema, do mesmo assunto. Só dar apenas uma pequena explicação relativamente à oportunidade de vos receber neste grupo de audiências. O vosso pedido de audiência foi remetido a este grupo de trabalho no dia 13 deste mês. Estávamos em pleno processo orçamental, não houve oportunidade para agendar esta reunião, se bem que as vossas preocupações foram consideradas nesse processo, porque já nos tinham chegado de uma forma ou de outra, e esta reunião parece-me que continua a ser pertinente, até porque, não obstante já termos passado o período de discussão e de votação orçamental, ainda está pendente o novo contrato que se vai celebrar entre o Estado e a Lusa, e, portanto, as vossas preocupações serão sempre importantes para esse processo que agora também se inicia. E sem mais delongas, eu dava então a palavra aos representantes do sindicato para nos exporem aquilo que entenderem.
Muito boa tarde. Desde já obrigada por nos terem recebido. De facto, o Sindicato de Jornalistas considera que a reunião, apesar de ter sido depois da aprovação do orçamento, continua a ser importante. Uhum. Porque há vários assuntos que nós gostaríamos de falar aqui hoje. Não só a questão da Lusa, mas o serviço público, que está agora na ordem do dia com questões relacionadas com a RTP. Depois passarei a palavra ao Fernando Valdez, também da direção, para falar sobre isso. E também por causa de um pacote legislativo que o Sr. Secretário de Estado da Tutela anunciou em meados do mês, um pacote legislativo do qual nós não temos conhecimento, ouvimos falar, que seriam, creio que, 16 diplomas, e foi referido que tinham decorrido várias reuniões de trabalho com associações do setor. Ora, o Sindicato de Jornalistas, sendo representante de jornalistas, achou não só estranho, como inapropriado não ter sido incluído nessas reuniões de trabalho. Se é que as houve, não temos a certeza disso. E, portanto, esse era um dos motivos que também que nos trouxe aqui, porque, como os senhores deputados bem sabem, sempre que há alterações legislativas na área da comunicação social, o Sindicato de Jornalistas tem direito e o dever de dar o seu parecer sobre essas alterações. Eu, apesar de facto do orçamento de Estado ter sido ontem fechado, gostava de voltar hoje aqui a falar na questão da Lusa, porque ainda não temos o contrato de programa assinado entre a empresa e o Estado, E, portanto, achamos que a questão ainda não está fechada para nós. Portanto, as nossas preocupações mantêm-se. Agora, as preocupações são maiores, porque já sabemos que, de facto, se vai verificar um corte orçamental de 30,9%, e achamos que isso vai ser a asfixia da Lusa. E a nossa preocupação é que serviço público vai a Lusa prestar, ou seja, também não sabemos o que é que o Estado pretende da Lusa, porque não temos de facto ainda presente o contrato de programa, mas tememos que a Lusa vá perder de facto aquilo que a caracteriza, que é a prestação de um serviço único, porque tem uma cobertura tanto a nível nacional como internacional que mais ninguém tem, e que contribui assim muito não só para a coesão nacional, como para a ligação dos portugueses que estão emigrados com o nosso país. Também tem um importante papel para a diplomacia económica, para a difusão da língua e da cultura portuguesa. tudo isso que os senhores deputados já sabem porque nos foram ouvindo em várias sedes. Neste momento, estamos mais preocupados porque pensamos, bom, como é que a Lusa vai sobreviver a este corte de 30,9%? E que notícias é que a Lusa vai poder dar ao país e ao mundo? Aqui já temos alguns factos novos que podem ilustrar as nossas preocupações. Quando nós andámos em audiências sucessivas com os grupos parlamentares e até com esta comissão, alertámos para as eventuais consequências e neste momento, e ainda antes de estar em prática o corte orçamental, como houve um programa de rescisões por mútuo acordo na empresa, ao abrigo do qual saíram 22 trabalhadores, dos quais 18 jornalistas, e só isto, já mostra, já nos dá a que pensar, já mostra que tínhamos razão quando estávamos a alertar para os riscos. Por exemplo, nós no fim de turno da secção de internacional, da editoria de internacional, já não temos ninguém, porque saíram as duas pessoas que asseguravam o fim de turno. Neste momento não temos correspondente em Berlim. Por exemplo, nos Açores. Sim, estou a falar, estas pessoas todas saíram desde... exatamente, ao abrigo do programa de rescisões. Portanto, nos Açores só ficámos com uma pessoa do quadro, saíram três. De Coimbra, de cinco, saíram três pessoas. Só estou assim a falar de cor, posso não estar a referir a alguns locais importantes, mas Viseu, não temos ninguém também. Portanto, isto é só uma amostra das consequências e, como digo, ainda não está em vigor o corte. Obviamente que penso eu que a Lusa vai tentar reestruturar a rede para colmatar estas falhas. Agora, como é que será feita essa reestruturação? Não sabemos. E à conta de quê? Não sabemos se, por exemplo, se vão tirar pessoas de uns lados para meterem nos outros, por exemplo, se, para colmatar a falha no internacional, se vão tirar a outra editoria, que provavelmente ficará também desfalcada. E a nível de correspondentes e delegados, também não sabemos exatamente se vão ser substituídos ou como. Provavelmente, os que forem substituídos serão por pessoas em total regime de precariedade, por exemplo, à peça, como temos muitos correspondentes no país, e que não é exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é um sinal daquilo que nós vinhamos alertando, nós não estávamos a exagerar. Se com a saída de 18 jornalistas isto está a acontecer, quando a empresa tiver que executar outro tipo de ações para reduzir, para encaixar a redução orçamental, o que é que vai acontecer? Eu, se calhar, agora passava a palavra aqui ao Fernando Valdez para ele falar do serviço público e depois os senhores deputados fariam as questões ou preferem... Como é que acham melhor?
Se quiserem fazer já a exposição, pois já as questões já podemos questionar.
Pois, se calhar é mais útil.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigado por nos terem recebido. Ainda sobre a Lusa, eu só gostava de salientar uma coisa, é que há aqui, como nós já dissemos às vezes, há aqui algo estranho porque o contrato de programa ainda não existe e até aqui as verbas, como é que eram definidas? Era o Estado quer que a Lusa assegure este serviço, este. À frente de cada um dos serviços punha-se o custo estimado por esse serviço, e fazia-se a soma e essa soma era a verba do contrato de programa. E, portanto, parece ser uma coisa um bocado aberrante definir-se uma verba sem saber quais são as obrigações de serviço da Lusa e, portanto, quanto é que custa. Portanto, parece que as coisas terão sido feitas um pouco ao contrário, portanto, com critérios que não se percebem muito bem, uma vez que não se sabe qual é o serviço público, agora é que se vai negociar. A segunda questão é que a tutela tem falado no reajustamento da rede. Uma das consequências deste corte era o reajustamento da rede. Ora, a rede é exatamente aquilo que assegura a capilaridade da Lusa por todo o país e que assegura também que a Lusa faça uma ligação em termos noticiosos às comunidades portuguesas no estrangeiro e aos países de língua oficial portuguesa. Pronto. E se há o reajustamento parece ser um eufemismo para a redução da rede, não é? Uma vez que esta redução de custos tem que ver com a redução, acabará por implicar a redução da rede. Por outro lado, há uma questão que nos preocupa muito, que é pequenos indícios de que se poderá pensar em que não é necessário ter jornalistas que vão de Portugal para países africanos de língua portuguesa como delegados. E que isto poderia ser assegurado por correspondentes locais. A questão para nós é que a Lusa tem uma responsabilidade que não é só para Portugal, é mesmo internacional, de dar um noticiário fiável sobre o que se passa nos países africanos de língua portuguesa. E é respeitada internacionalmente pelas outras agências e é fonte das outras agências. Nós sabemos que em alguns países desses países as condições de liberdade de imprensa não são as melhores. Ter um jornalista local que tem lá a sua família, que não tem a proteção de ser um jornalista português que vai daqui, nós sabemos a que pressões é que ele está sujeito, as ameaças que podem impender sobre ele e sobre a família e, portanto, as consequências que isso teria para a credibilidade que o Serviço da Lusa possa dar sobre alguns desses países. E, portanto, essa é também uma forma que poderia haver de reduzir custos, uma vez que a tutela diz que nos países de língua portuguesa é para manter a presença, e isso estava fora de causa, mas é preciso manter uma presença também com os jornalistas que vão daqui e que assegurem que o serviço noticioso da Lusa, que é credível e respeitado, nomeadamente pelas agências estrangeiras, mantenha essas características e que sem isso não é possível. Uma outra questão que nos preocupa é o pacote de medidas legislativas, aparentemente 16 diplomas, que o secretário de Estado da Tutela terá dito que tem realizado sucessivas reuniões de trabalho com algumas associações de setor. O sindicato já se dirigiu por carta ao secretário de Estado da Tutela, estranhando, porque o sindicato nunca foi ouvido. Mais estranho que isso é o facto de, segundo o que se conseguiu apurar, tão poucas associações patronais do setor terão sido ouvidas. Ou seja, a Confederação de Meios não consta que tenha sido ouvida, a AID, também as informações que nós temos é que não foi ouvido, e a API, a Associação Portuguesa de Imprensa, também não teve reuniões sobre esta questão, ainda que tenham sido pedidas pela tutela alguns pedidos de opinião por escrito, pronto, sobre questões de incentivos à imprensa regional, segundo o que nós conseguimos saber. Ou seja, estas sucessivas reuniões...
Resposta à vossa carta para a Secretaria de
Estado? Ainda não, mas a carta é de...
Dia 13, não é?
Não, isto foi no dia... Pronto, não, a carta foi enviada há dois dias, pronto, também. Pronto, de facto, o que se estranha é que até esta data que não se tem conhecimento, a Associação Sindical, pronto, é a única do setor, não é? O Sindicato de Jornalistas é a única em termos de jornalistas e em termos de algumas áreas do setor, embora depois para a rádio e para a televisão haja outras associações sindicais, mas para os jornalistas é a única, e aparentemente também as principais associações do setor e a Confederação de Meios não foram ouvidas. Portanto, não se compreende muito bem, não se consegue perceber muito bem com quem foram as sucessivas reuniões citadas pelo Secretário de Estado. Pronto, de qualquer maneira, como o Rosário já referiu, a lei obriga a que as associações sindicais sejam ouvidas sobre alterações legislativas que digam respeito ao setor. E penso que até será aconselhável, não é? Independentemente de qualquer obrigação legal. E, portanto, preocupa-nos que se diga, que se tenha dito que num curto espaço de tempo seria apresentada a legislação sem serem ouvidas as associações mais representativas, nomeadamente do lado dos trabalhadores e do sindicato de jornalistas. Esta é uma questão. Outra área de preocupações que nós gostaríamos de levantar aqui é o que se passou com as imagens da RTP da manifestação do dia 14 de novembro, no dia da greve geral. Pronto, há um pedido, no dia 15, à 1:30, há um pedido de uma pessoa da produtora ligada à Direção de Informação para transcrições imputáveis ao telejornal, imputáveis isto é, julgo que é em termos financeiros, para transcrições de sete transcrições. Portanto, isto foi à 1:30 do dia 15, portanto, do dia seguinte. Isto são 5 horas e mais de 5 horas, cerca de 5 horas e meia de DVDs que deveriam ser feitos. Por este meio, chega-se à conclusão que isto já teria sido visionado. E chega-se como? Porque se diz Betacam SXH4647SD, desde o ponto em que está apontado até ao final, cerca de 50 minutos. Ora, para haver um ponto apontado, quer dizer que alguém já tinha visionado as imagens e teria dito, é a partir daqui que nós queremos, até ao fim. Desde o ponto em que está apontado até ao final. E depois diz, o mestre, em 5 casos, pronto, há aqui dois pedidos, em que se pede das 17h30 às 19h30 e das 17h30 às 18h03, e depois, em relação a cinco cassetes Betacam, pede-se desde o ponto em que está apontado até ao final, uma delas são 50 minutos, outra são 50 minutos, outra 25, outra 20, outra 20. Portanto, quer dizer que estas cassetes já tinham sido visionadas antes da 1:30. A data foi enviada no dia 15 de novembro, às 13h35. Pronto. E foi enviado para uma outra estrutura também da televisão. E dizia, se for possível, estas imagens devem ser identificadas com o logo RTP. Pronto.
Logo nesse e-mail do dia 15.
Neste e-mail do dia 15. Pronto.
Peço a imagem com logo.
A parte final do e-mail diz, se for possível, estas imagens devem ser identificadas com o logo RTP. Portanto, isto indicia que antes desta hora, antes das 13h35, já teriam sido visionadas, uma vez que já estava definido o ponto a partir do qual se queria passar passar para os DVDs. Portanto, entretanto, há informações, há coisas que eu agora iria dizer, mas que não, quer dizer, são informações que nós temos, mas penso que a própria Assembleia da República é que poderá aferir estas informações. Mas, de facto, há indicações de que saíram 4 DVDs com este material da RTP, ao contrário do que é dito no inquérito que foi feito internamente. Depois, há informações de que no dia 16 teria sido pedido formalmente pela Polícia de Segurança Pública à RTP o material. A quem já de direito, que era a Direção de Arquivos. Portanto, a Direção de Arquivos pediu ao... Portanto, isto segundo a informação que nós temos, e, portanto, a Assembleia da República estará em melhores condições de apurar estes factos, mas isto são as informações que nós temos de mais do que um sítio. Portanto, terá pedido então ao Gabinete Jurídico da RTP se podia aceder àquele pedido. A informação do Gabinete Jurídico da RTP é que só poderia ser dado, passada, aquilo que foi emitido no canal, e portanto só as imagens emitidas é que poderiam ser fornecidas, e nessa altura teriam sido fornecidos dois DVDs. Portanto, há esta contradição de que os quatro DVDs não teriam sido fornecidos. Nós, há quem nos garanta que cinco foram fornecidos às autoridades policiais. Sim, mas que seria dia 16 e não dia 15. E, portanto, os DVDs tinham, agora não tenho aqui presente o comunicado que da, portanto, a informação sobre as conclusões do inquérito, mas as conclusões do inquérito falam em dois DVDs com uma duração que é muito inferior a estas quase 5 horas e meia que são referidas aqui neste pedido, enviado por meio de uma entidade interna para outra entidade interna. Pronto. E, portanto, há aqui algumas coisas que não estão muito coerentes umas com as outras. Depois, o sindicato gostava só de recordar que o direito à proteção e independência do sigilo profissional dos jornalistas tem dignidade constitucional. E a lei diz algumas coisas no artigo 11 do Estatuto de Jornalista, há algumas coisas que são, numa lei da Assembleia da República, era suposto que quer todas as pessoas da empresa, quer as autoridades policiais, cumprissem. E diz, o número 7 diz, o material utilizado pelos jornalistas no exercício da sua profissão só pode ser apreendido no decurso das buscas em órgãos de comunicação social previstas no número anterior, que já lerei, ou efetuadas nas mesmas condições noutros lugares, mediante mandado de juiz, nos casos em que seja legalmente admissível a quebra do sigilo profissional. O número anterior diz que a busca em órgãos de comunicação social só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz, o qual preside pessoalmente à diligência, não esteve nenhum juiz, avisando previamente o presidente da Organização Sindical dos Jornalistas, não foi avisado, para que o mesmo ou o seu delegado possa estar presente sob reserva de confidencialidade. O presidente não foi avisado, não esteve ninguém, nem o presidente, nem outro elemento da direção mandatado por ele, ou alguém mandatado pelo presidente da Organização Sindical, nesta diligência. E no número 5, portanto, ainda anterior, diz que os diretores de informação das órgãos de comunicação social e os administradores ou gerentes das respectivas entidades proprietárias, bem como qualquer pessoa que nelas exerça funções, não podem, salvo mediante autorização escrita dos jornalistas envolvidos, divulgar as respectivas fontes de informação, incluindo os arquivos jornalísticos de texto, som ou imagem das empresas ou quaisquer documentos suscetíveis de as revelar. Tanto quanto nós até agora conseguimos apurar, e estamos também a contactar com os repórteres de imagem, portanto com os jornalistas autores das imagens, não houve qualquer pedido de autorização e, portanto, não tendo havido qualquer contacto com os autores das imagens, muito menos estes autorizaram. Ou seja, tudo isto padece de uma ilegalidade flagrante. Não houve envolvimento do juiz, não houve envolvimento do sindicato de jornalistas, que era obrigatório. E, portanto, se, como tudo indica, saíram estas imagens, isto enferma de uma completa ilegalidade. A última questão que nós gostaríamos de salientar é que o inquérito conduzido e que hoje foi divulgado, aliás, creio que chegou primeiro a alguns órgãos de informação profissional, da comunicação social, do que a alguns profissionais que eram citados aqui, conclui que o jornalista Nuno Santos, que era diretor de informação à altura, tinha autorizado esta entrega de dados e esta visualização. Acontecem algumas coisas estranhas. Primeiro, nós já tínhamos informação e o próprio jornalista Nuno Santos confirmou-nos que, em sede deste inquérito, não foi ouvido. É estranhíssimo que uma pessoa acusada de ter sido ela não seja ouvida num inquérito e depois conclui que ela é responsável. Pronto, não há um mínimo de cumprimento de coisas que são essenciais num Estado de Direito, que é uma... Ele pediu para ser ouvido. Sim, ele pediu para ser ouvido e, aparentemente, sexta-feira disseram que já tinham concluído tudo e, portanto, ele hoje garantiu-nos que não foi ouvido em sede de inquérito. E garantiu mais, garantiu que ele nunca deu autorização para isto. E, portanto, isto é todo um processo de contornos estranhíssimos, de claríssima ilegalidade, porque viola o Estatuto de Jornalista, nomeadamente os números 5, 6 e 7 do Estatuto de Jornalista, 5, 6 e 7 do número 11, do artigo 11 do Estatuto de Jornalista, portanto, padece de uma ilegalidade flagrante e tem contornos que não se compreendem muito bem e depois são apurados factos com base no inquérito que não houve, em que não é ouvido o principal acusado destes factos. E, portanto, nós basicamente queríamos estranhar isto. Nós não temos... Não temos meios para fazer a averiguação disto. Os senhores deputados e a Assembleia da República poderão talvez apurar isto de uma maneira mais exaustiva, mas de qualquer maneira nós temos, obviamente, falamos com muita gente e os dados que vêm levam-nos a estas conclusões, embora, como eu disse há pouco, há coisas que são os nossos contactos que nos dizem, mas nós não podemos apurar mais do que aquilo que já apuramos. Muito obrigado.
Bom, muito obrigada. O facto desta audiência se realizar hoje tem esse mérito de já nos poderem trazer elementos sobre um caso novo que, se tivesse sido realizada antes, não poderíamos, portanto, já nos trazem aqui alguns elementos, até porque na reunião da comissão que iremos ter daqui a 20 minutos vão ser discutidos requerimentos sobre essa matéria e, portanto, esses dados são importantes até para essa discussão que vamos ter. O Sr. Deputado Bruno Dias acabou de se ausentar. Nós estamos aqui representados, portanto, o PCP através do deputado Bruno Dias, o PS através do Sr. Deputado Jacinto Serrão, o PSD através de mim própria, Carla Rodrigues, o grupo parlamentar do CDS, o deputado Raul Almeida, informou-nos que está numa reunião e que dificilmente poderá chegar a tempo. E a deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, também referiu aos serviços da comissão que estava a caminho e que, entretanto, e disse para nós irmos avançando, começarmos, que, entretanto, chegaria. Portanto, face aos dos vários grupos parlamentares que temos aqui presentes, eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a presença dos representantes aqui do Sindicato dos Jornalistas e a informação que nos trouxeram nova e também vieram aqui reiterar um conjunto de preocupações que já foram alvo de forte reflexão por parte da Comissão Parlamentar que tem as competências de acompanhar estes assuntos. E agora está a ser analisado no âmbito do grupo de trabalho, mas começaria aqui pela parte final daquilo que foi dito pelo Sr. Jornalista Fernando Valdez, que essa informação é de facto uma informação muito relevante e que nos deve preocupar muito. A nós, a Comissão, que tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da lei, pelo rigor sobre a condução de todos estes processos e a forma como a lei é aplicada de maneira a garantir a retidão no exercício por parte dos profissionais dos seus trabalhos e também da informação prestada de acordo com aquilo que são as exigências da lei. Como já foi dito aqui pela senhora deputada Carla Rodrigues, coordenadora deste grupo, daqui a pouco vamos reunir a própria comissão existem já algumas solicitações de requerimentos para podermos averiguar a verdade dos factos, mas o que nos foi trazido aqui pelo Sindicato dos Jornalistas é a matéria já mais do que suficiente para, de facto, a Comissão trazer aqui um conjunto de responsáveis para podermos apurar como é que, de facto, todas estas ilegalidades e estas irregularidades na condução de todo este processo aconteceram, porque essa é a nossa responsabilidade e a nossa incumbência. E, por parte do Grupo Parlamentar, tudo faremos para chamar os responsáveis, de maneira a podermos averiguar a verdade dos factos em relação a toda a matéria relatada aqui pelo Sr. Jornalista Fernando Valdez. Também gostaria de pedir ou perguntar se, de facto, pode-nos facultar cópia desses meios que foram trocados, se não for pedir demais, portanto, há uma informação. Bom, está anotado, mas se nos puder ceder alguma cópias do documento, e que acho que isso serão documentos também úteis para podermos prosseguir no nosso trabalho. De qualquer maneira, já existe aqui o registro daquilo que foi dito, mas se nos pudesse ceder esses documentos ou esses meios trocados também seria interessante, aliás, porque até nem sabemos bem quem são os autores desses próprios meios, não sei também se isso constitui alguma, até pode ser alguma fonte importante para podermos ir desenvolvendo os nossos trabalhos com a maior eficácia possível, de maneira a apurarmos a verdade dos factos em relação a estas matérias. Em relação às questões que foram colocadas sobre o serviço público e as questões da Lusa, que estão praticamente na base do requerimento inicial e que infelizmente não foi possível, pelas razões que já foram aqui explicadas pela Sra. Coordenadora, ouvi-los antes do orçamento, quero dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhou com muita preocupação aquelas que foram as manifestações por parte do Conselho de Administração da Lusa, dizendo que cortes desta natureza de 30% poderiam, de facto, pôr em causa a qualidade do serviço prestado e também os postos de trabalho. O papel da Lusa é evidente que é um papel inegável para a afirmação de tudo aquilo que foi dito aqui pela senhora jornalista Rosário Rato, para a coesão nacional, para a identidade da pátria, do país, para a diplomacia económica, para a cultura, para a língua, mas eu diria, resumiria isto, que isto, a Lusa tem, de facto, aqui um papel importante para afirmar a identidade da pátria portuguesa como um todo e que tem prestado esse serviço, não só entre as regiões do nosso país, mas também espalhado pela diáspora portuguesa, que muito tem contribuído para divulgar um conjunto de informações relevantes, de maneira a afirmar essa identidade da nossa pátria. Mas gostaria também de vos dizer, e até mesmo para vos tranquilizar em relação a algumas ansiedades que o sindicato transmite, dizendo que, por parte do Governo, não existe a informação. As entidades envolvidas da comunicação social não têm a informação nem sobre estes 16 diplomas, nem sobre aquilo que o Governo pensa, ou a tutela pensa, em relação àquilo que deve ser o contrato de programa da Lusa. Também nós, deputados aqui no Parlamento, temos uma informação muito escassa. O Governo, de facto, está a funcionar o contrário, determina os cortes de forma cega e sem estudos, e depois, certamente, vai começar a elaborar, então, o contrato de programa em função desses cortes. Portanto, está, de facto, a funcionar o contrário, como foi dito aqui bem, porque antes deveriam ter pensado e dito não só aos profissionais da Lusa e à administração da Lusa aquilo que pretendem em relação ao serviço a ser prestado e útil para o Estado português, aquilo que o Governo da República entende ser útil, e depois, em função disso, fazer os ajustamentos financeiros. Também deixo aqui o registro de que ouvimos o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Afonso Camões, dizer que reuniu com a própria tutela e a tutela manifestou a intenção de operar em quase todos os domínios num conjunto de cortes e a Lusa não se furtou a esse esforço. E o que foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração é que, de facto, na base de estudos bem sólidos, conseguiriam ir até ao limite de cortes orçamentais na ordem dos 15%, isto para não deixar a Lusa fora do esforço que está a ser pedido a todo o país no âmbito destes cortes orçamentais. O Partido Socialista acompanhou esse trabalho feito pela administração da Lusa. O que foi dito pela administração da Lusa é que, de facto, o Governo estava sensível e tinha pedido, de facto, que a Lusa fizesse esse trabalho, mas o Sr. Ministro não atuou, ou a tutela não atuou, com a retidão que se impunha ao Ministério que tem a responsabilidade de conduzir todos estes trabalhos e não atendeu ao trabalho que foi feito por parte da administração da Lusa, defraudando certamente as expectativas de todos os profissionais e da própria agência, e operou os cortes não na ordem dos 30%, como pretendia o Conselho de Administração da Lusa no âmbito da participação do seu esforço, mas sim dos 30,9%, como aconteceu. Portanto, isto só vem confirmar que este Governo determina, através do Ministério das Finanças, qual é o montante dos cortes e depois logo se verá o que é que se fará com o serviço público e com este tipo de órgãos de comunicação social que têm um papel relevantíssimo na prestação não só do serviço público e que está legal e constitucionalmente definido e também as questões que se prendem com a importância de órgãos de comunicação social com meios e condições para prestar uma informação isenta, plural, rigorosa e de qualidade, como também foram manifestadas através dos senhores jornalistas algumas preocupações que tudo isto poderá pôr em causa essa qualidade do serviço prestado e o rigor da informação que é prestada a todos aqueles que têm acesso a ela. É só, e, portanto, e para finalizar, só para não usar mais nenhuma vez a palavra, dizer que o Partido Socialista vai certamente acompanhar e tomar iniciativa no sentido de dar resposta às preocupações que aqui nos foram deixadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu apelava à capacidade de síntese, pelo menos dos deputados agora que seguem, até porque temos uma reunião, e, portanto, nesse sentido, dava a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar a delegação do Sindicato de Jornalistas e agradecer a iniciativa que tomaram, agradecer a vinda aqui à Assembleia da República e agradecer muito as informações que nos trazem, porque as informações que nos trazem e os alertas que nos trazem, de facto, dão mais oportunidade e dão mais conteúdo a esta reunião. Nós já levantámos aqui entre nós, entre os deputados e no quadro deste grupo de trabalho, e vamos forçosamente ter que levantar no quadro da Comissão e junto do Sr. Presidente este problema de termos um pedido de audiência de 12 de outubro, que passado um mês tem o despacho do Presidente da Comissão para este grupo de trabalho, 13 de novembro, e depois, já nessa fase, com este diferimento de duas semanas, realiza-se esta reunião. Portanto, se nos tivesse sido colocado ao grupo parlamentar do PCP a questão de decidirmos se havíamos de receber a direção do Sindicato de Jornalistas em comissão parlamentar, naturalmente que daríamos o nosso acordo e teríamos colocado a questão da urgência da matéria, tendo em conta que o assunto do pedido de audiência tem a ver com a agência Lusa, principalmente, não é? E nesse sentido, tivemos a ocasião de dizer, primeira vez que a questão surgiu, que era precisamente em sede de Orçamento de Estado que o problema poderia ser evitado, atendido. E nesse sentido também apresentámos propostas. As questões que nos trazem na reunião de hoje fazem com que quase que o atraso da Assembleia escreva direito por linhas tortas e, portanto, acaba por ser útil e bom que a reunião se tenha feito agora. Acaba por ser útil e positivo que a reunião se tenha feito agora. Neste contexto, eu gostava de dar informações muito curtas e pedir algumas informações também. Penso que não tivemos ainda a oportunidade de dar a informação. Estivemos na passada sexta-feira à noite, se não me engano, numa vigília em que estavam profissionais jornalistas da Agência Lusa e não só. Não só jornalistas e não só da Agência Lusa. E nessa ocasião até tivemos possibilidade de transmitir a nota de que seria votada esta segunda-feira as propostas, nomeadamente do PCP, no sentido de o reforço de verba no quadro do Orçamento de Estado ser operado por via dos mapas do Orçamento e assim evitar-se o problema, porque o PCP apresentou uma proposta no mapa 2 do Orçamento de Estado que significaria, caso fosse aprovado, repor a verba àquela que estava idêntica àquela que estava no orçamento para 2012. Exatamente o mesmo montante para 2013, conforme ficou estipulado no orçamento de 2012. Essa votação foi feita segunda-feira à noite, já à noite dentro, foi rejeitada com o voto favorável do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto contra do PSD, do CDS e do PS, que votaram contra e esta proposta foi rejeitada. A proposta de 15% que o PS apresentou não contemplava a questão do IVA e, portanto, não respondia às tais questões de responder ao corte que estava colocado pelos profissionais da Agência Lusa. Nós estamos de acordo com esta lógica de, por cima, o Governo decidir que há... Aliás, e o Fernando Valdez colocou esta questão, independentemente das obrigações de serviço público que se considerem, apresenta-se aquilo que é o somatório e o resultado da soma de coisa nenhuma, porque, independentemente das parcelas, já se chega ao somatório. Para nós ficou claro, quando nós ouvimos o Presidente da Administração da Lusa dizer que com 15% não era preciso ir à massa salarial, foi a expressão que ele utilizou, e com 30% já era preciso, então está aqui o critério. Está aí a resposta. É que a partir dos 30%, 30.9% de cortes orçamentais, já é preciso aquilo tudo que ele na altura disse que era necessário, que é mexer na contratação coletiva, que é mexer na massa salarial, que é mexer em termos de quadro de pessoal... E, portanto, essa também é a questão que eu gostaria de colocar na próxima ronda, poderem dar uma indicação, qual é o ponto de situação no que diz respeito ao acompanhamento dos sindicatos jornalistas e aos contactos por parte da administração da Lusa, relativamente a estas questões de contratação coletiva, referências da administração relativamente a medidas em termos do quadro pessoal, não só tendo em conta que se trata de uma ameaça às condições de trabalho e aos direitos dos profissionais da Lusa, com o que isso significa de falta de pessoal, de profissionais que acabam por sair, mesmo que não sejam despedidos, mas também pelo outro problema, que é despedimento coletivo significaria um impacto essencialmente na redação, porque a rede nacional e internacional é muito à base de avançados e trabalho à peça, e esses já não sobrevivem seguramente com aquilo que recebem da Lusa, na maior parte dos casos, nas avanças e trabalho à peça. Porque não dá para viver, ou eu julgo estar certo, e não estou enganado, ou estou enganado quando se diz que aquilo que é o trabalho para a Lusa é o complemento também de outras atividades profissionais, jornalísticas, que acontecem pelo país fora. E temos nota de haver profissionais correspondentes que começam a equacionar, deixar de colaborar com a Lusa, tendo em conta que as outras atividades estão a cair em termos de sobrevivência mesmo. Gostava de perguntar, relativamente às questões da informação que trouxeram, e em relação a isto da RTP, relativamente a esta informação que apuraram e que partilharam connosco agora, de que o jornalista Nuno Santos, enquanto diretor de informação, na altura, que confirmou, junto de vós, que nunca deu orientações nem autorização para aquele visionamento que os elementos da PSP fizeram no dia 15, nas instalações da RTP, e muito menos para a transcrição, a gravação das 7 transcrições, os DVDs com as imagens, e aquele pedido que é feito. Gostava só de pedir-vos que ajudassem a esclarecer esta dúvida entre a situação que é o pedido por e-mail das transcrições e a outra situação que é o visionamento das imagens nas instalações da RTP por parte dos elementos da PSP, se a situação se refere especificamente ao pedido por e-mail ou também a esta outra questão do visionamento. Não sei se me estou a fazer entender. E se têm a percepção de, não tendo sido o então diretor de informação, o jornalista Nuno Santos, que ainda hoje confirmou que não deu essa orientação ou autorização, se tem a percepção de que forma e em que termos é que essas medidas foram tomadas, na ausência de autorização do diretor. Com esta nota de preocupação profunda da nossa parte, e com isto termino, é de que, de facto, nem juiz, nem sindicato de jornalistas, nem a autorização pedida aos profissionais, quer de imagem, quer de edição, que estiveram envolvidos neste trabalho jornalístico, essa é, de facto, uma questão de fundo para nós, é, se calhar, a grande questão aqui em cima da mesa, que levanta aqui até preocupações de outra gravidade relativamente ao que seja, digamos, a segurança e a garantia do ponto de vista deontológico e do ponto de vista da qualidade e da segurança em termos informativos que não só o serviço público, mas principalmente o serviço público, coloca do ponto de vista da informação e do percurso que o trabalho jornalístico e editorial coloca em cima da mesa. Portanto, esse é um testemunho que queria aqui sublinhar e pedindo aqui também esta ajuda em termos de informação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra agora a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu queria saudar o Sindicato de Jornalistas, pedir desculpa pelo meu atraso, não me foi possível estar aqui no início. Dizer também que lamento que estejam a ser ouvidos tanto tempo depois e dizer que se os grupos de trabalho que fazem audições são essenciais ao trabalho das comissões, porque seria impossível ser de outra forma, que considero que o Sindicato dos Jornalistas, tendo em conta a quantidade de matérias relevantíssimas em que precisamos ter a ajuda do Sindicato dos Jornalistas que estamos a ter na comissão, que é bom que se possa ouvir o sindicato em pleno da comissão, bem, por dois motivos. Por um lado, naturalmente, porque o número de deputados é sempre maior, e também porque, como sabem, os próprios horários das comissões são pensados para não se sobreporem uns aos outros. Os grupos de trabalho depois são sobrepostos naturalmente, e, portanto, o próprio trabalho nos parlamentares nos retira a possibilidade de participarmos mais nos grupos de trabalho, que se são úteis sim, é preciso perceber a dimensão das questões, e julgo que o Sindicato dos Jornalistas precisa de ser ouvido. Nós vamos votar daqui a pouco um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação da RTP das imagens, em que uma das entidades que nós queremos ouvir em comissão é precisamente o Sindicato dos Jornalistas, porque achamos essencial fazê-lo. Eu não pude ouvir o que disseram no início, percebo já que abordaram esse assunto. Queria-vos fazer tomar uma questão sobre esse assunto, acrescentando a uma questão que já fez o deputado Bruno Dias, perguntar se o Conselho de Administração da RTP vos ouviu naquele... aquele processo a que chamaram inquérito, exatamente, se foram ouvidos e como. Hoje sabe-se que o ministro Miguel Macedo tem dúvidas sobre como tratar estas questões. Bem, do ponto de vista do funcionamento dos vários organismos de investigação, com capacidade de investigação que temos junto das nossas autoridades, não vou pronunciar sobre isso, o Bloco de Esquerda tem feito também trabalho sobre isso na primeira comissão, mas no que diz respeito àquilo que é a responsabilidade dos órgãos de comunicação social, o artigo 11º do Estatuto dos Jornalistas é, claro, o suficiente e é sempre preciso uma autorização do magistrado para se poder ter acesso a imagens em bruto. Pergunto-vos se acham que, do ponto de vista legislativo, temos alguma falha nesta parte, não da organização das forças policiais, que é uma outra conversa, e sobre as várias unidades com poderes de investigação e sobre o quê. Isso naturalmente não tem a ver com o sindicato nem com as questões desta comissão, mas aquilo que fica do lado da responsabilidade dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas está no artigo 11º do Estatuto dos Jornalistas, ao nosso ver. Perguntar-vos se consideram que há aí algum problema. Dizer-vos que, em relação à Lusa, que era o tema desta audição, como sabem, apresentámos a proposta que se pudesse manter a compensação indemnizatória. Consideramos extraordinariamente preocupante que o Sr. Ministro tenha vindo no Orçamento do Estado dizer que o Governo pretende cumprir a Constituição e a lei, para logo a seguir um Secretário de Estado dizer que tem 16 novos diplomas legislativos em curso. Fica-se com a ideia de que o orçamento do Estado, do Governo, e que foi aprovado pela maioria, naturalmente com o nosso voto contra, é um orçamento do Estado para alguma lei que não sabemos qual. O que é extraordinariamente preocupante, que é que estamos a aprovar, como pode a Lusa ter serviço público e em que condições. Perguntava-vos também... perguntava-vos o que é que consideram que neste momento, face à agência Lusa, seria o mais importante fazer. Nós consideramos que, não existindo ainda um contrato de serviço público, o que foi decidido em orçamento do Estado tem uma validade muito baixa, bem, todo o orçamento do Estado tem, mas não existindo contrato de serviço de programas, não se percebe, de serviço público, não se percebe sequer para que serve aquele valor. Perguntar-vos qual é que é neste momento a prioridade sobre a agência Lusa e pedir-vos também alguma ajuda para acompanharmos o que está a acontecer, o que está a acontecer na comunicação social em Portugal e quais são neste momento o que vos está a preocupar mais neste momento. Nós temos uma série de empresas de comunicação social com uma situação muito complicada, títulos a encerrar, outros que podem estar em situação muito periclitante. Saber o que é que, na vossa análise, o que é que o Sindicato de Jornalistas considera mais relevante neste momento? Muito obrigada.
Muito obrigada. Em relação ao PSD, muito resumidamente, dizer que, não obstante muitas divergências que existem entre os vários grupos parlamentares em muitos assuntos, penso que a importância do trabalho e a qualidade do trabalho da Lusa reúne um amplo consenso parlamentar e penso que esse consenso não deve ser desbaratado, nem o será com certeza. Não vou aqui reproduzir tudo aquilo que já tive a oportunidade de vos dizer em relação a isso. Portanto, manifestar-vos de facto também as nossas preocupações que existem e que, como já vos havíamos dito, já demos e continuaremos a dar nota delas ao Governo, nomeadamente no contrato-programa que está para ser revisto. Em relação ao pacote legislativo que está a ser preparado e que já foi anunciado por diversas vezes, diria eu, pelo Sr. Secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, nós não temos nenhum conhecimento privilegiado mesmo, sabemos que está em elaboração, em execução, e preocupa-nos que o Sindicato dos Jornalistas nos diga que não foi ouvido nesta... neste conjunto de iniciativas legislativas, assim como a Confederação de Meios, a Associação Portuguesa de Imprensa, etc. Portanto, dizer-vos que daremos nota, na parte que nos compete enquanto grupo parlamentar, daremos nota à Secretaria de Estado que, efetivamente, este processo legislativo não pode enfermar dessa falha e que as entidades do setor têm necessariamente que ser ouvidas, se é que essa audição não está prevista, porque o processo ainda não está concluído e eu presumo que essa audição esteja prevista talvez numa fase mais adiantada, quando já tiverem uma proposta para vos colocar depois à consideração. Mas dar-vos nota de que efetivamente vamos manifestar essa preocupação que têm e que nós também partilhamos ao Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao assunto mais atual, quanto às imagens da RTP, os contributos que nos trouxeram são importantes. Estou certa que o Sindicato de Jornalistas terá outros contributos que serão importantes para a discussão desta matéria e que não serão deixados de ter em conta no processo que eu penso que agora se vai abrir de discussão em torno deste assunto. E, portanto, nós teremos em conta que, efetivamente, há informações relevantes que o Sindicato de Jornalistas nos poderá transmitir para esclarecermos cabalmente este assunto e para que nenhuma opacidade possa prevalecer no acesso das imagens, no trabalho, que alguma perturbação possa acontecer, quer no trabalho dos jornalistas, quer no trabalho das forças de segurança e, portanto, agradecer-vos a vossa presença, agradecer-vos os vossos contributos, dos quais tomamos boa nota, e dar-vos agora a palavra para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu vou tentar ser muito sintética, porque sei que já estão atrasadas. Vou responder às perguntas dos senhores deputados relacionadas com a Lusa. Deixarei a parte da RTP para o Fernando Valdez. Não queria deixar, no entanto, dizer aos grupos parlamentares que estão aqui que agradecemos sinceramente todas as iniciativas que tiveram em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, no sentido de salvaguardar a situação da Lusa. Ficámos de veras sensibilizados, foi pena que as vossas propostas não tivessem sido aprovadas, mas, bom, paciência. Veremos o que é que se pode fazer a seguir. E o senhor deputado Bruno Dias perguntava qual era o ponto da situação. O ponto da situação, além daquilo que eu já disse, que ao abrigo do programa de rescisões por mútuo acordo saíram 22 pessoas, 18 das quais jornalistas, o que já deixou buracos na rede da Lusa, buracos a nível nacional e internacional. O que é que eu posso dizer mais? Nós tivemos uma reunião com o Conselho de Administração no dia 13, e nessa reunião, nós, sindicato de jornalistas e os outros sindicatos que representam os restantes trabalhadores, dissemos ao Sr. Presidente do Conselho de Administração que nos sentíamos prejudicados pelo facto de ele já estar a tomar iniciativas como se o corte orçamental já estivesse em vigor. Ou seja, nós tínhamos esperança, andámos a fazer imensas diligências, como os senhores sabem. Tínhamos esperança de que de facto não fosse aquele ou não fosse nenhum. Trabalhámos para isso, tivemos muitos apoios, enfim, não conseguimos, vamos ver o que é que se poderá ainda fazer. E quando a administração avança com propostas, ainda que se calhar não muito formais, que vão já ao encontro desse corte, nós sentimos que esse trabalho estava a ser nitidamente prejudicado. E dissemos isso ao Presidente da Lusa, no dia 13, e ele então, não sei se sensibilizado por isso ou não, não voltou a falar connosco, portanto, talvez tenha sido sensível a esse argumento. Mas nós também argumentámos o seguinte, porque o Presidente do Conselho de Administração tinha apresentado uma proposta que era da redução do salário a todos os trabalhadores, uma redução de 14,3%, se não estou errada, com a equivalente redução do horário de trabalho, que seria uma hora por dia. Nós dissemos que se ele quisesse que nós analisássemos essa proposta, teria que a fazer cumprindo os requisitos da lei do Código de Trabalho, porque de facto diz o Código que aquilo teria de ser apresentado no âmbito de um programa geral de reestruturação da empresa, a empresa tinha que demonstrar com números, não é, que de facto aquilo era essencial para a sobrevivência da empresa, tinha que dizer qual era o prazo de vigência para aquela redução, e tinha que facultar a documentação contabilística e financeira aos representantes dos trabalhadores. Portanto, nada disso tinha sido feito e nós achámos que aquilo não era uma proposta, era uma coisa informal. Portanto, se quisessem que nós olhássemos para aquilo, a empresa teria que, então, cumprir estes requisitos todos. E mais, exigimos que, no âmbito dessa proposta, que fosse garantido que, a ser aceita esse corte de salário barra horário, que não haveriam despedimentos, quer dos trabalhadores efetivos, quer dos trabalhadores contratados da empresa. E na altura, pois, o Presidente disse que não poderia garantir isso, que não haveriam despedimentos com aquilo. E ficou, então, de elaborar uma proposta devidamente sustentada com todos os elementos necessários. Portanto, não houve mais nada. Nessa mesma reunião, o administrador também disse que a empresa iria proceder à renúncia do acordo de empresa. Portanto, por enquanto, também não há novidades quanto a isso. Portanto, não houve propriamente evolução. Mas eu também quero crer que tenha tido isto a ver com a história do orçamento não ter ainda sido aprovado. A senhora deputada Catarina Martins perguntava-nos o que é que se pode fazer agora. Quais seriam as prioridades? Bom, não sabemos o que é que vai acontecer ainda com o orçamento, não sabemos se o senhor Presidente da República vai promulgar tal como está, se vai pedir fiscalização ou não. Portanto, ainda temos uma série de incertezas que nos dão alguma esperança por esse lado. Por outro lado, também temos a noção de que, neste momento, é muito importante sabermos o que é que vai ser o contrato de programa. Isso é essencial para nós, porque estamos sempre a falar aqui em hipóteses. É assim, os factos são aqueles que eu disse. Ainda não está o corte orçamental em vigor e nós já temos buracos, quer na redação, quer na rede nacional, quer na rede internacional. Isso são factos, não são hipóteses. O resto são tudo hipóteses porque nós não sabemos que contrato de programa vamos ter. Também temos a noção que, se o Governo quiser, a verba de que estamos a falar não é assim tão elevada que não possa ser encaixada noutra rubrica. Haja vontade política, não é? E, portanto, desculpem, eu não vos vou tomar mais tempo. Eu gostava muito, a senhora deputada Catarina Martins disse, o que é que está a acontecer na comunicação social no setor? Se nos quiser cá chamar outro dia, teremos todo o gosto. Porque assim, não é por nós, eu ficaria aqui de bom grado uma ou duas horas a falar sobre isto. Porque ainda no sábado passado, o Sindicato de Jornalistas promoveu uma conferência nacional onde foram discutidos os principais problemas dos jornalistas e do jornalismo. E, quer dizer, numa frase, posso lhe dizer que o desemprego é enorme, a precariedade é cada vez maior, os jornalistas que saem do mercado de trabalho raramente conseguem voltar, e se voltam é por via da precariedade, e esta precariedade, não tenhamos ilusões, é inimiga das nossas regras éticas e deontológicas, porque não estou a dizer que as pessoas que são precárias que não são honestas, não é isso. Mas às vezes as pressões que sofrem e tudo isso é muito mais complicado estarem a pensar muito nessas regras. Portanto, estão mais desprotegidos, mais suscetíveis, mais fragilizados. É isso que está a acontecer no nosso setor. E, de facto, essa precariedade é transversal a todas as idades. Se é certo que os jovens entram na profissão por via da precariedade, e já é assim há uns bons anos, os mais velhos, e que se vê que estão a sair das redações, as redações são cada vez mais jovens, portanto, quem sai, depois só lhe resta, quando consegue arranjar alguma coisa, é um trabalho precário ou uma colaboração que às vezes mal dá para pagar a taxa social única e os impostos. E, portanto, se quiser, teremos todo o gosto em falar convosco sobre isto, mas não pode ser assim em 5 ou 10 minutos. E vou deixar então o Fernando Valdez responder às questões relacionadas com a RTP. Sim, é só. Eu...
Se fosse mesmo.
Sim.
É muito rápido. Rapidamente, eu vou tentar dar resposta às perguntas. Ainda em relação à Lula, só duas notas muito breves, que é uma que, de facto, o presidente da Lula disse numa reunião com, o sindicato, com os sindicatos, com os três sindicatos representativos, estranhamente que não podia dizer qual era o prazo durante o qual vigorariam aquelas medidas de redução do horário, o que é estranho porque o Código de Trabalho obriga a limites temporais, portanto isto é ao arrepio da própria lei. A segunda questão é que aquilo não garantia que não houvesse despedimentos. Só mais, começando a responder às perguntas, no caso da Lusa, há de facto pessoas, jornalistas, que vivem que não são do quadro e que vivem exclusivamente da remuneração que operem da Lusa. Porque há avançados, nomeadamente há 6 ou 7, agora não sei exatamente de cor, jornalistas residentes em capitais de distrito, que são avançados e que vivem só daquilo. E pronto, portanto, e depois há outros jornalistas que são colaboradores e alguns deles têm uma boa parte da sua subsistência que, frágil, garantida por isto. E, portanto, é bom ter noção disto, é que anualmente a Lusa paga a avançados e a colaboradores cerca de 1 milhão de euros. E, portanto, uma redução disto vai ter as consequências na rede, na capilaridade da rede da Lusa, que poderão facilmente imaginar. Portanto, sobre a RTP, isto tem aqui anotações, portanto, nós poderemos tentar enviar uma cópia do mail sem anotações, se nos disserem para onde, mas há uma coisa que eu posso dizer, é que isto diz Frame Ana Pitas. Ana Pitas, que, segundo o que me informaram, é uma produtora que está no âmbito da Direção de Informação. Depois diz Sente, quinta-feira, 15 de novembro de 2012, às 13h35. Tu, portanto, é dirigida ao Planeamento CE-RTP. E tem cópia para Manuel da Costa, Aníbal Costa e Carlos Carvalho. E o assunto é pedido de marcação para transcrição da DVD. De transcrição para DVD. Depois, em relação a se o supervisionamento foi antes ou depois, isto dá a entender que foi antes, exatamente por aquilo que eu disse há pouco, que é, há aqui 5 pedidos de gravação de cassetes que dizem que é desde o ponto em que está apontado até final. Para haver um ponto inicial apontado no âmbito da gravação, quer dizer que o visionamento daquilo que queriam copiado tinha sido efetuado antes das 13h35 de quinta-feira. É o que decorre daqui.
Eu queria que, se fosse possível, então, remitir para o meio da própria comissão e depois os serviços da comissão fariam distribuir pelos grupos parlamentares.
Eu só agradecia que... Pronto.
Não percebi.
O inquérito
ouviu? Não, o inquérito... Ah, isso era outra resposta. O inquérito não nos ouviu. Aliás, mais grave ainda, não ouviu a pessoa que é acusada de... Se nem ouviu sequer o anterior diretor da informação, que entretanto se demitiu e que é acusado de ter sido ele a autorizar, muito menos ouviu o Sindicato de Jornalistas. Pronto. E só queria reafirmar que o Nuno Santos sempre nos disse que nunca tinha autorizado nem visionamento, nem entrega de imagens, e que ainda hoje garantiu isso, disse que não tinha sido ouvido e disse que nunca autorizou nada daquilo. Portanto, nega perentoriamente. Pronto, eu suponho que, no essencial, no tempo que tínhamos, respondi ao que era possível. Se há mais alguma questão?
Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Nós
mandarem também para os grupos, depois cada grupo sabe
que é especialidade.
Já está ali com os vapores.
Muito obrigada por na sexta-feira ter. Eu fiquei com as minhas crianças.